Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, as histórias inspiradoras. Agradeço a pontualidade de vocês. Vamos trabalhar hoje com a obra do neurocientista Dean. O sobrenome dele é italiano, mas o Dean Buonomano, ele é norte-americano. E desenvolve um trabalho há muito tempo na área da neurociência ligada à temporalidade, ao tempo. Entre os trabalhos importantes que este neurocientista publicou, um deles nós veremos hoje. Eu tenho em mãos a obra e, como sempre, recomendo aqui nas nossas oficinas, cada oficina nós estudamos um livro, um autor. Eu peço, convido a lerem na íntegra a obra O Cérebro Imperfeito. Uma obra que traz muitos elementos instigantes. Por exemplo, se eu perguntasse a cada um de vocês, numa conversa, estamos sentados, tomando um café, e então eu pergunto, você confia nas suas memórias? Você conta que, em determinada ocasião, você visitou um país muito bonito, conheceu pessoas, e lá você perdeu o ticket do metrô, mas graças ao auxílio de uma freirinha que ia passando pelo local e viu que você estava muito aflito e lhe ajudou, você conseguiu embarcar naquele trem. Isso tudo, você tem plena confiança de que aconteceu desta maneira? Um outro exemplo, você está discutindo com a esposa, com o marido, essas coisas da pandemia, essas oscilações de humor, às vezes uma discussão por uma bobagem, mas enfim, estão discutindo. E aí ela tece um argumento dizendo que você sempre quer as coisas do seu jeito e que quando não saem do seu jeito você resmunga, que você parece uma criança. Bem, o argumento dela, até certo ponto, é bastante válido, se tomarmos o aspecto historiográfico do que ocorre. Mas você contra-argumenta, e você é muito bom na contra-argumentação, e acaba derrubando o argumento dela. E você se convence de que seu argumento, sim, é válido, e que ele mostra que... Você disse que, às vezes, quando está muito aflito, você de fato é assim, mas nem sempre é assim. A pergunta é, e se seu argumento, na verdade, fosse falacioso, ainda que você não percebesse isso? Bem, estamos tratando de coisas muito pequenas, mas e para as grandes coisas da vida? Quando é uma decisão que trará consequências muito importantes para as nossas vidas ou para as vidas de outras pessoas? Por isso a obra deste neurocientista pode nos ajudar a refletir sobre estas questões e outras. À medida que a neurociência avança, os mapeamentos que temos hoje, as neuroimagens, auxiliam muito nesta discussão. Até bem pouco tempo, a neurologia era a área mais atrasada que nós tínhamos na medicina. Hoje não. Hoje, praticamente, todos os dias nós temos uma pequena novidade advinda da neurologia, da neurociência. Este livro, que é muito recente, traz várias contribuições. Vamos então diretamente à obra, está bem? O autor diz, nossas ações e decisões são influenciadas por vários fatores arbitrários e irrelevantes. Por exemplo, as palavras que usamos para fazer uma pergunta podem distorcer respostas. Vamos já fazer imediatamente uma pequena parada aqui. O autor está dizendo que as palavras que usamos para fazer uma pergunta podem distorcer a resposta. Ora, vejam, logo de início já temos questões, então, vocês podem ver no dia a dia. Dependendo de como, você convida sua esposa para jantar e Isso pode ser um elogio à presença dela ou uma ofensa. Se você insinuar que ela já está atrasada ou algo assim. E às vezes uma palavra no meio do discurso muda completamente o sentido. Às vezes a entonação da voz, não é? Bem, então ele prossegue. Em geral, sucumbimos ao prazer da gratificação imediata à custa de nosso bem-estar em longo prazo. Vamos repetir isso? Em geral, sucumbimos ao prazer da gratificação imediata à custa de nosso bem-estar a longo prazo. E além disso, temos a tendência irreprimível de nos deixarmos seduzir por crenças sobrenaturais, o que muitas vezes nos leva ao erro. Nossos medos têm uma relação tênue com o que de fato deveríamos temer. O resultado é que muitas vezes o que consideramos decisões racionais não o são. Em outras palavras, nosso cérebro é capaz de realizar algumas tarefas com grande perfeição, mas é mal preparado para outras. Infelizmente, uma de suas fraquezas é o não reconhecimento das tarefas para as quais não está apto. Por que isso ocorre? Isso que o autor está colocando. Vejam, quando no nosso processo educacional, na nossa sociedade, são atribuídas tarefas, instruções para quem é adulto, para quem é criança, e muitas vezes há muitas tarefas para nós adultos para as quais o nosso cérebro não está preparado, gerando uma série de problemas. E ele vai mostrar isso. Um dos exemplos é que o nosso cérebro, essa comparação, e o próprio autor recorre a ela muitas vezes no livro, de comparar o nosso cérebro a um computador, em muitos casos nos ajuda, por analogias, a refletir. Mas é um erro profundo, dado o funcionamento de cada estrutura. O cérebro tem um funcionamento inteiramente diferente de um computador. E um exemplo disso é que ele diz que o nosso cérebro é mal preparado para fazer contas matemáticas. Ele é muito bom para estudar padrões, mas para contas matemáticas, não. E ele vai ilustrar por que ele acha isso. Vamos prosseguir com o texto. O livro é bastante extenso, então eu separei trechos que nos ajudem a entender melhor o tema de hoje, que é meus acertos errados. Nós podemos estar certos sobre um assunto e profundamente errados, sem nos darmos conta. Daí o título da nossa oficina de hoje. Aliás, o que nos leva à história inspiradora de hoje, que é termos prudência com as nossas certezas, não é? E não acharmos que porque estamos certos de algo, então isso é verdadeiro, e se o outro discordar, o outro está errado, ou é falso, ou está agindo de má intenção. Talvez aqui um pouco de humildade e prudência possa servir de alento e caminho nessas nossas andanças existenciais. O autor prossegue, o Jim Buonamono. O cérebro foi concebido para obter dados do mundo externo por meio dos órgãos sensoriais. Foi concebido para analisar, guardar e processar essas informações e para gerar resultados, ações e comportamentos que otimizem nossas chances de sobrevivência e de reprodução. Como qualquer outra máquina, o cérebro tem bugs e limitações. Mais por conveniência do que por rigor científico, tomo emprestado o termo bug do jargão de informática para me referir ao conjunto de falhas, limitações, fraquezas e vícios do cérebro humano. E é isso que o livro vai mostrar. As nossas falhas, as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos vícios. Esse bug, esse termo que ele usa, no título em inglês, diz respeito ao título original. Para o português, eles traduziram, sabe-se lá por quê, cérebro imperfeito. Bem, vamos prosseguir. Ele diz que quando se pergunta para alunos de uma graduação, que sobre certas questões, ele diz que as respostas são muito semelhantes. Ele diz aqui, ter melhor memória para nomes, datas e fatos com os quais são bombardeados, embora um número significativo de estudantes responda por ingenuidade que gostaria de ler isso, em algum momento tivemos que nos lembrar do nome de alguém que conhecemos e a frase, sabe aquela pessoa? Qual é o nome daquela pessoa? Ele diz que nós muitas vezes lembramos do rosto, não lembramos o nome ou um dado a respeito da pessoa. Ele diz, a questão é que tanto com os estudantes quanto com essas pessoas, o cérebro simplesmente não foi concebido para armazenar informações que não estejam relacionadas como listas de nomes e de números. Isso ele vai colocar na obra inteira. Ele diz que o nosso cérebro funciona por associação, que quando algo é desvinculado, uma coisa da outra, torna mais difícil guardar e depois memorizar. Então é mais fácil que a gente lembre de um passeio de bicicleta por uma linda enseada numa tarde de primavera do que números, cálculos e coisas sem relações mais consistentes, soltas, como um cálculo matemático. Ele diz, por algum motivo, é mais fácil lembrarmos as profissões do que os nomes, por serem palavras mais usadas, um fator reconhecido como facilitador da memória. Outro dado que ele dá, então, aquilo que usamos mais, teremos melhor chance de lembrança. Então, ele diz, a única semelhança entre os computadores e os cérebros é o fato de serem dispositivos que processam informações. Mesmo quando um computador digital e um biológico estão trabalhando no mesmo problema, quando um computador e uma pessoa que... Quando um computador, eu troquei a página sem querer, e uma pessoa joga um xadrez, por exemplo, em geral, para consternação da última, os cálculos efetuados apresentam pouco em comum. Uma faz análise gigantesca de milhões de movimentos possíveis, enquanto a outra confia na própria habilidade de reconhecer padrões que levam a uma análise ponderada de algumas dezenas de lances. Ou seja, a nossa mente humana faz isso, né? Enquanto o computador vai cruzar aí bilhões de dados do computador. Então ele diz, a capacidade do cérebro de entender essa estonteante confusão sensorial que invade os nossos órgãos sensoriais, é impressionante essa capacidade. Olha um exemplo que ele vai dar aqui. Ele cita vários exemplos, eu selecionei este. Uma criança de 3 anos entende que a palavra nariz, dita por qualquer pessoa, representa aquela coisa no rosto das pessoas que os adultos, de vez em quando, brincam que vão roubar. A capacidade da criança de compreender a fala supera a do atual software de reconhecimento de voz. E ele fala que isso é impressionante. Entre outras coisas, ele cita as muitas questões. Então, depois de vários exemplos, o autor nos diz, a maioria das pessoas consegue encontrar um rosto no meio de uma multidão inteira, mais rápido do que chegar à resposta para 8 vezes 7. E a verdade é que, sem meias palavras, somos péssimos em cálculo. Chega a ser paradoxal que quase todo o cérebro humano do planeta possa dominar uma língua, mas que tenha dificuldade em multiplicar mentalmente 57 vezes 73. Por praticamente qualquer medida objetiva, essa tarefa de multiplicar 57 por 73 é muito mais fácil. Então ele coloca que as pesquisas apontam para isso. Alguns dos senhores trabalham com filosofia clínica e sabem que temos aqui aproximações e diferenciações. Que quando ele fala do cérebro como tendo um programa, em filosofia clínica o que nós estudamos é que, ainda que nós tenhamos todos dentro da caixa craniana essa estrutura, o córtex e tudo que ele contém, e que nós denominamos o sistema nervoso central, com a coluna, etc., e ali o cérebro, para cada um de nós é possível rodar diferentes programas. Então, há pessoas que formam suas mentes completamente diferente de um padrão. Mas aqui o neurocientista está se baseando na grande quantidade de pessoas da nossa sociedade que utilizam uma forma consensual de pensar, de produzir, de se relacionar e que, portanto, apresenta essas características. Não é? Então, é importante diferenciar alguns fatores aqui. Bem, em que tudo isso que estamos vendo nos auxilia, nos ajuda nas nossas considerações das 18 horas? Ele cita vários exemplos. Vou mostrar um para vocês observarem. Ele cita um que ele gosta muito, uma das ilusões que ele mais aprecia. E ele cita inúmeras durante o livro. Esse é o efeito McGurk. O efeito McGurk. Ele diz assim: durante uma demonstração típica, vemos uma mulher dizendo algo em um filme. Quando olhamos para o seu rosto, nós vemos os lábios desta mulher mexendo, mas os lábios não se tocam. E ouvimos dizer várias vezes, dada, dada. Mas, quando nós fechamos os nossos olhos, esse som que ela falou se transforma em baba, baba. É surpreendente perceber que o que ouvimos depende do fato de os nossos olhos estarem abertos ou fechados. A ilusão é criada pela separação de uma faixa de áudio do alto-falante que diz baba baba sobre uma faixa visual da mulher dizendo gaga. Então, o que ouvimos dada com os olhos abertos? O que ele está dizendo basicamente é o seguinte, que o sistema auditivo ouve ba e o nosso sistema visual não vê os lábios dela se tocando. Por isso o cérebro diz, não é isso. Né? O cérebro se recusa a acreditar nisso aí, que alguém está dizendo ba, então ele troca por da. Ou seja, o ouvido ouve uma coisa. O cérebro, os olhos veem outra, o cérebro deu a credibilidade aos olhos desta pessoa. Os senhores estudam filosofia clínica e sabem que para muitas pessoas isso não é assim. Há pessoas para as quais é o que o ouvido aponta que elas acreditam, não o que os olhos veem. Por exemplo, algumas pessoas, se você disser eu amo você, falar em som, a pessoa sente que você ama. Se você demonstrar dando um presente, ela vai dizer, não, você não me ama. Você não diz que me ama. Para essa pessoa, o ouvir é que dá credibilidade, e não o ver. Para cada um de nós, isso será diferente. Mas aqui nós estamos numa outra área, não é filosofia clínica, é neurociência. E esse pesquisador está dizendo o que ele percebe lá. Bom, o que nos interessa nisso são as questões dos nossos erros de memória, de processamento. E nisso, o autor fala, as falhas da memória estão longe de ser o único bug cerebral associado à forma como o cérebro armazena informações. Ele diz que há inúmeras outras maneiras, inúmeros outros dispositivos de falha quanto a isso. Ele diz a arquitetura associativa do cérebro também está ligada intimamente à nossa suscetibilidade à propaganda. Bem, basicamente o que o autor vai nos colocar agora é que o nosso processo evolutivo não... Ele acredita, como neurocientista, que o nosso cérebro passou por um processo evolutivo e que estabeleceu várias soluções na base da tentativa e erro. E ele diz que isso não foi tão promissor como pode parecer. Olha um exemplo que ele dá. Considere o problema de fazer com que um ganso recém-nascido saiba quem é sua mãe. A solução dada pela natureza foi os filhotes marcarem os primeiros objetos que vêm se movendo durante as primeiras horas fora do ovo. Porém, essa tática poderia sair pela culatra. Os filhotes de ganso poderiam acabar seguindo um cachorro, um ganso de brinquedo ou o neuroetologista Conrad Lorenz, se um deles fosse visto primeiro. A evolução não pode se dar esse tipo de luxo. À medida que uma espécie evolui, o processo deve ocorrer durante o voo. Cada modificação sequencial deve ser inteiramente funcional e competitiva. O que ele está dizendo é que esse sistema, à medida que tudo avança e se desenvolve, não vai funcionar mais por muito tempo. Não poderá ser usado toda essa morosidade de tentativa e erro. Ele dá um exemplo. Você já deve ter observado uma mariposa fazendo o voo de despedida em direção a uma lâmpada ou uma chama de uma vela. As mariposas usam a inalcançável luz da lua como guia, mas a luz de uma lâmpada, que conseguem alcançar, desliga seu sistema de navegação interna e causa sua morte. Esses bugs, como muitos bugs do cérebro humano, ocorrem porque alguns animais estão vivendo hoje em dia em um mundo para o qual a evolução não os preparou. E isso nos envolve, senhores, segundo o autor. Mas ele disse que a evolução preparou uma saída inteligente para isso. E a saída inteligente se chama aprendizagem. Nós começamos a aprender. Então não precisamos mais fazer essa tentativa e erro. Não precisamos mais ficar presos a esse modo de construção de coisas. Já podemos ir além. Mas ele diz que a maioria de nós ainda vive com uma mente muito arcaica e por isso sofre muito. Olhem nas palavras do autor. Os homens têm tendência inata a temer, o que já representou uma ameaça significativa para sua vida e para seu bem-estar, como predadores, cobras, espaços fechados e lugares estranhos. Coisas que no mundo moderno, de acidentes de carro, ataques cardíacos, deveriam representar a menor das preocupações. Como efeito do ritmo lento da evolução, muitos animais, inclusive os homens, estão rodando hoje o que poderíamos chamar de sistema operacional neural incrivelmente arcaico. De fato, pessoas que dizem que têm medo de cobra, bem, qual é a possibilidade de alguém que mora no 10º andar de um edifício, no centro de uma cidade moderna, se deparar em qualquer lugar com um bicho desses? É muito remoto, não é? E alguns vão ficar com medo, como ele disse aqui, cobras, predadores, espaços fechados, etc. Ele fala que a arquitetura associativa do nosso cérebro pode nos ajudar muito, mas também nos leva a muitas encrencas. E ele diz que olha, eu vou fazer um dos testes com vocês que ele coloca aqui. Então, vamos fazer juntos esse. E três perguntas, tá bem? Pergunta número 1, que eu vou fazer com vocês. Procurem responder rapidamente. Em que continente fica o Quênia? Segunda pergunta. São só 3. Segunda pergunta. Quais são as duas cores opostas do jogo de xadrez? Quais são as duas cores opostas no jogo de xadrez? Tabuleiro, tá bem? Terceira e última pergunta. Diga o nome de um animal. Olha o que ele fala sobre esse quem fez direitinho, está bem? Olha o que ele diz. Cerca de 20% das pessoas respondem zebra para essa pergunta, diga o nome de um animal. E por volta de 50% falam de um animal originário da África. Porém, quando precisam dizer o nome de um animal em qualquer outra situação, menos de 1% das pessoas responde zebra. Em outras palavras, ao direcionar a atenção para a África e para as cores preto e branco do tabuleiro, é possível manipular muitas respostas. Ele diz que como o nosso cérebro é associativo, ele sempre vai procurar padrões, sempre vai procurar agregar dados para quando nós estivermos diante de algo, ele imediatamente colocar esses elementos. Quando não for assim, teremos muitos e muitos problemas, porque o nosso cérebro fará outras coisas. Ele diz, uma das características engenhosas da arquitetura associativa é que ela se organiza por si somente. A informação é categorizada, agrupada, armazenada, de forma que reflita o mundo em que vivemos. Se você vive na Índia, é provável que seu nódulo, vaca, esteja conectado ao nódulo sagrado. Mas se você vive no Texas, é provável que seu neurônio vaca esteja fortemente conectado ao neurônio carne. Vejam, então ele diz que muitas coisas são previsíveis, são prováveis, e que até assuntos, assim, dependendo de como você começa, você vai naturalmente se direcionar para essas coisas. Aí ele fala de um conceito. O conceito, alguns não conhecem, mas é muito já discutido nas neurociências, é o priming. Se escreve priming. O priming, ele diz, é uma das características mais valiosas do cérebro, mas é responsável por muitos dos nossos bugs cerebrais, memórias falsas e outras coisas. Por exemplo, dadas as palavras linha, alfinete, afiado, seringa, costurar, palheiro, picar, injeção, as pessoas muitas vezes insistem que agulha estava entre essas palavras, ainda que não estivesse. O cérebro coloca ali. E ele diz que muitas memórias falsas podem ser colocadas assim. Vocês podem achar isso uma brincadeira, mas o autor nos diz que há consequências gravíssimas em alguns casos. Querem ver na área médica o que isso pode causar? Olhem, ele dá muitos exemplos, eu vou pegar um deles. Ele diz, na área médica, por exemplo, Paxil, Plavix, Taxol, Prozac, Prilosec e vários outros remédios que ele dá o nome, ele diz, estão na lista do Instituto para a Segurança de Prática Médica e de Medicação, dos nomes de remédios que são confundidos com frequência. A confusão que os médicos e farmacêuticos e pacientes fazem com relação a medicamentos é responsável por erros médicos e até 25% dos erros de medicação estão relacionados com a confusão de nomes farmacêuticos. Olhem, não é para ignorar um número desse tamanho. Se isso realmente é desta proporção em muitos lugares, há que se ter, não é? Vejam, confusão, como o cérebro padroniza, às vezes a pessoa vai dar um laxante quando o que está para ser dado é um antidepressivo, e a diferença aqui é enorme, não é? Então, e ele diz que há muitas confusões. Olhem essa parte que ele fala. Vamos fazer outro teste. A formação rochosa pendurada no teto de uma caverna. Responda, é estalagmite ou estalactite? A protuberância na estrada é côncava ou convexa? O cara grande lá na esquina é o pen ou é o teller? Por que confundimos as palavras que representam conceitos distintos, mas relacionados? Porque se dois conceitos não muito utilizados compartilham a maior parte de seus links, como ortografia, pronúncia, contextos, etc., eles correm o risco de ficarem interligados e passam a ser indistinguíveis. Estão vendo? Bom, Aí ele fala das associações implícitas. Ele diz que às vezes isso tudo já está de tal forma interiorizada que se uma pessoa fala uma palavra como alegre, bonito, bom, isso já a pessoa já tem uma tendência a olhar para essa pessoa de uma maneira diferente, melhor ou pior. E ele reconhece que, claro, que isso não vai mudar um discurso nem o que está em andamento, mas que pode afetar, sim, muitas vezes, o que estamos fazendo. Ele dá um exemplo sobre isso, chamado priming comportamental. Ele diz, suponha que esteja fazendo um jogo de palavras cruzadas e pergunte a um amigo uma palavra com 14 letras, que seja sinônimo de bom, e ele responda, misericordioso. Esse diálogo inócuo poderia alterar o comportamento do meu amigo, tornando uma pessoa melhor pelos próximos minutos? Seria um bom momento para perguntar se ele pode me emprestar dinheiro? Em resumo, seria possível estipular o comportamento de alguém com o fenômeno de priming? E a resposta dele é que muitas vezes pode sim acontecer isso, de a pessoa dizer algo e a gente mudar a opinião, ainda que isso, não, claro, não é sempre assim que ocorre. Ele mesmo diz, não quero dar a impressão de que nosso comportamento e decisões estejam inevitavelmente à mercê de comportamentos irrelevantes, como de seguranças, ou de segurarmos um copo de café quente ou gelado. Os efeitos do priming comportamental são, em geral, bastante fracos, e é improvável que sejam o principal determinante de como as pessoas se comportam. Ele diz que, mesmo assim, é importante termos cuidado, porque, às vezes, uma notícia, uma informação que nós não verificamos e deixamos por conta da lembrança, às vezes isso pode causar alguns tropeços nas nossas questões. Por último, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os problemas do raciocínio. Muitas páginas adiante ele coloca que a ciência, a medicina, a política, negócios, está cheia, a história de todas essas áreas está cheia de exemplos de adesão obstinada a antigos costumes, crenças irracionais, políticas mal concebidas, decisões ruins. Ele fala que tudo isso é por conta de uma base em memórias que não são investigadas, de diálogos que não são adequados. Ele diz que, assim como os olhos, ele coloca duas fotos da Torre de Pisa e quem olha as fotos diz que uma realmente está mais inclinada que a outra. Ele diz, são rigorosamente iguais. Essas ilusões de ótica, ilusões de emoções, de sentidos, de pensamentos, são comuns, são parte de um cérebro que nós construímos como algo associativo. Enfim, o livro é extenso e ele dá muitos outros exemplos importantes, como enquadramento, ancoragem, derivados da psicologia, aversão à perda. Ele diz que na nossa sociedade, observe um exemplo que ele dá, se você for como eu, escreve o autor, é mais angustiante perder uma nota de 100 dólares do que compensador encontrar uma nota de 100 dólares. De forma semelhante, se seu investimento em ações começa em 1.000 dólares, sobe para 1.200 em uma semana e em algum ponto começa a cair de volta para 1.000, a sensação de queda é mais aflitiva do que é agradável a de subida. O fato de a perda carregar mais bagagem emocional do que o ganho equivalente é chamado de aversão à perda. E ele diz que publicidade, marketing e sabem muito bem explorar estes e outros bugs do nosso cérebro, confusões, elementos de associação, coisas que, colocadas como menores, parecem muito maiores quando estão mais próximas pela ilusão que causam. Enfim, eu recomendo aos senhores a leitura na íntegra desta obra que vimos em linhas gerais na nossa oficina inspiradora de hoje. que fica como lição para nós que os nossos acertos, as nossas certezas, pelo menos poderiam estar sobre o crivo de um ponto de interrogação para podermos analisar melhor, ver se de fato é isso, se é uma outra coisa, não é? E não partirmos das nossas certezas. Agradeço a presença de vocês hoje, neste domingo, e aqueles que quiserem, teremos 2 minutinhos para considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.